Assim, as propostas agora apresentadas pelo Bloco de Esquerda têm mais duas dimensões. A primeira é a de fortalecer o Serviço Nacional de Saúde para garantir o acesso e fortalecer as consultas de nutrição em todos os centros de saúde, promovendo uma alimentação saudável e o melhor planeamento de refeições. A segunda é a realização de estudos sobre a ocorrência de desperdícios ao longo da cadeia e seus potenciais de reutilização e valorização, nomeadamente através da promoção de microindústrias de transformação, conservação e valorização de alimentos que incorporem desperdícios alimentares. Quanto aos projetos hoje em discussão, contarão com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, sendo que o projeto de lei do PAN deve ser revisto em vários domínios, na especialidade, nomeadamente nos artigos referidos à política fiscal.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Clarice Campos, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por saudar os autores das iniciativas hoje em discussão, salientando a extrema importância deste tema que nos convoca a todos. O desperdício alimentar tem estado periodicamente na agenda desta Assembleia da República e, ao longo dos anos, o Partido Socialista tem dado provas de reconhecimento e ação nesta matéria. Trata-se de um problema que tem inegáveis consequências económicas e sociais, bem como efeitos ambientais gravosos. É irracional que se esbanjem recursos escassos e preciosos, se destruam bens que, sobrando a uns, poderiam ser essenciais para a sobrevivência de outros. Não é aceitável que se consuma de forma irresponsável e se produza sem que tal beneficie quem quer que seja, quando tantos necessitam e não têm. A pandemia trouxe à questão do desperdício alimentar uma urgência ainda maior, uma vez que representou uma tomada de consciência quanto ao efeito da ação do homem sobre os recursos naturais e, em simultâneo, originou um aumento dos que procuram apoio alimentar por diminuição dos meios de subsistência. É neste sentido que o Governo tem lançado um conjunto de iniciativas que, de forma transversal aos Ministérios, têm como meta a diminuição do desperdício de bens alimentares, alinhado com orientações do Parlamento Europeu aos Estados-membros. Exemplo desta abordagem é a Agenda da Inovação para a Agricultura, que, em conjunto com as metas de capacitação e modernização dos agricultores, dá especial relevo à gestão eficiente e sustentável dos recursos naturais e dos ecossistemas e à produção de bens, processos e serviços através da valorização dos subprodutos, para que este seja acrescentado valor e enriqueça o sistema de produção. Outro exemplo é a distribuição de pescado nacional, adquirido nas lotas e entregue a famílias carenciadas, contribuindo para escoar um produto fresco e altamente perecível. Realço ainda a campanha Alimente que o Alimenta, lançada pelo Ministério da Agricultura e a respectiva plataforma digital, potenciadora de circuitos curtos de comercialização e de escoamento de produtos locais nacionais. A criação do Manual de Doação de Alimentos Seguros e a implementação da Medida 8 facilitar e incentivar o regime de doação de géneros alimentícios foram fundamentais neste sentido. Senhoras e senhores deputados, ainda no mês passado, no dia em que se assinalou pela primeira vez o Dia Internacional da Consciencialização sobre Perdas e Desperdícios Alimentares, foi lançado mais um movimento, Unidos contra o Desperdício, que, com o alto patrocínio do Sr. Presidente da República e o apoio institucional do Secretário-Geral da ONU, congrega um relevante conjunto de vontades representativas dos setores da restauração e hotelaria, distribuição, logística e agricultura, bem como entidades pioneiras neste desidrato e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Todas as propostas podem contribuir para esta causa fundamental, como as agora aqui apresentadas e em discussão. Específica e centrada numa pequena produção agrícola como a do PCP, visando a criação de um regime simplificado para a compra e distribuição dos alimentos daí provenientes, ou a do PAN, apostado em aprofundar um regime jurídico para a doação de bens alimentares para projetos de solidariedade social. ou ainda o projeto de lei do Partido Ecologista Os Verdes, que preconiza um inquérito nacional para que todos conheçamos de forma aprofundada e clara como, onde e quanto desperdiçamos alimentos em Portugal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é um bom augúrio que estejamos a discutir este tema na véspera do Dia Mundial da Alimentação, que há quase 40 anos nos vem alertando para toda a problemática da nutrição e a necessidade de adequar o que produzimos ao que efetivamente necessitamos. São muitas as ideias, muitos percursos e bons resultados. Poderá pensar-se que é o suficiente? Todos sabemos que há um longo caminho a percorrer, começando pela consciencialização de todos e de cada um para o papel que podemos ter neste, que é um objetivo universal. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, hoje tratamos de um tema fundamental à nossa democracia e à nossa sobrevivência coletiva, sobretudo em tempos de pandemia. Mas há duas notas que é importante tirarmos. Que para o Bloco de Esquerda, quem se abstém vê a banda passar. Isto justifica, talvez, os votos do Bloco de Esquerda no último Orçamento de Estado e nos últimos documentos orçamentais. Para o Partido Socialista, o que acontece é que todos os temas são fundamentais. Desde o desperdício alimentar até à ferrovia, tudo o que é trazido a esta Câmara é apresentado pelo Partido Socialista como fundamental. Embora, claro, depois não dê andamento a nada. É apenas fundamental em matéria da discussão pública. Senhores deputados, 88 milhões de toneladas é o valor do desperdício anual na União Europeia. 88 milhões. Destes 88 milhões, 5% pertence ao setor retalhista e grossista em desperdício. É isto que temos que atacar. Atacar o resto e confundir isto com as alterações climáticas e com uma série de fediversos mediáticos serve apenas para uma coisa: para não fazermos absolutamente nada nesta matéria. E o que deveríamos estar aqui a discutir hoje é o que é que as câmaras municipais podem fazer,
vou terminar,
Sr. Presidente. O que é que as câmaras municipais podem fazer em termos de desperdício? O que é que as regiões autónomas podem fazer? E não o mais do mesmo, uma discussão vazia, teórica, com o PS a dizer que é muito importante para ficarmos absolutamente na mesma, nesta matéria. É isso que tem acontecido e é isso que vai continuar a acontecer. Obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste pouco tempo que me resta, deixe-me só esclarecer aqui algumas questões, até levantadas aqui pelo PSD, por exemplo, estas duas questões relativamente aos preços mínimos garantidos. Não compreendemos nós é como é que o PSD pode estar preocupado com a criação de uma plataforma que cria condições para que os pequenos, os médios, agricultores e produtores pecuários possam ter um preço mínimo garantido, é que podem produzir e vender mais caro. Não são preços tabelados, Sra. Deputada. São preços mínimos garantidos em que lhe garanto o rendimento. Mas eu dou-lhe um exemplo muito simples. Só os produtores que sentem na pele o que é vender a batata como este ano a 5, a 6 e a 8 cêntimos é que sabem que é importante ter um preço mínimo garantido que lhe garanta o rendimento. E é isto que está em causa, Sra. Deputada. E por isso não há que esconder nem branquear o grande problema. O problema do desperdício alimentar assenta em duas questões. Por um lado, na produção e na falta de escoamento que essa produção tem, e por outro lado, na relação dos produtores com a grande distribuição. E não podemos vir branquear com a responsabilidade de todos nós e cada um de nós tem, evidentemente todos nós e cada um de nós temos a responsabilidade em combater o desperdício alimentar, mas a grande distribuição, essa que quer, acima de tudo, o lucro económico, está muito pouco preocupada com o desperdício alimentar. Ela preocupa-se é com os rendimentos e os grandes rendimentos. Por isso, senhores deputados, deixar aqui ao PS aquilo que lhe dissemos ali de cima. Tal qual como o fizemos nas questões relacionadas com o preço de baixo valor em lota, também o podemos fazer relativamente à pequena, à média agricultura e à pecuária nacional, criar aqui uma condição de entendimento e resolver esta situação de uma vez por todas. Temos centenas de cantinas e refeitórios públicos que podem responder a esta necessidade de escoamento e ainda mais agravada com a situação da pandemia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, penso que para terminar este ponto do debate. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Em relação a esta questão, eu volto a referir o que há pouco mencionámos. Estamos a falar de 1 milhão de toneladas que anualmente é desperdiçada. E se de facto este número não nos deve convocar para olharmos para o cariz humanitário destas medidas e que, para além de eleitos, também somos cidadãos e que os nossos concidadãos estão de facto a passar por uma situação socioeconómica bastante complicada que carece de respostas, mais do que estarmos aqui a levantar algumas questões que mais não são do que bandeiras políticas ou ideológicas, ao invés de termos de facto assente que a matéria do combate à pobreza e a erradicação do desperdício alimentar deve ser transversal a todas as forças políticas, de facto não estaremos a cumprir o nosso papel. E, senhoras e senhores deputados, em particular para o PSD, que é o maior partido da oposição, que tem um cariz humanista na sua fundação, de facto, trazermos apenas um projeto de resolução praticamente em vésperas deste debate e fazer as críticas que fez à proposta do PAN, não nos parece que é um debate suficientemente sério. Até porque, senhora deputada, não se pode confundir. E à margem deste debate, podemos debater evidentemente os modelos de produção agrícola, mas não é isso que estamos aqui a falar hoje. À margem deste debate, podemos falar de modelos de produção agrícola sustentáveis e não superintensivos, que degradam os solos e que põem em causa a alimentação do nosso futuro enquanto coletivo. Não é isso que estamos a debater. Estamos a debater aqui o desperdício alimentar e aquilo que deve ser efetivamente um combate a algo que não pode continuar a acontecer neste contexto. E por isso mesmo, e até porque Portugal não é Lisboa, há modelos efetivamente no país que são bastante positivos e contaremos certamente com o contributo do Sr. Deputado do CDS em sede de especialidade para melhorar esta proposta, mas é fundamental que esta Assembleia diga finalmente se está ou não disponível para com ações concretas e não continuando a ignorar aquilo que é um problema, que são as filas que continuam a aumentar à porta do, seja dos bancos alimentares contra a fome, seja das associações, porque não existe efetivamente bens a chegar. E recordo que quando da pandemia e do confinamento, todos nós aqui referimos que uma das preocupações do encerramento das escolas eram as crianças que tinham na própria escola a única refeição muitas das vezes. E portanto, senhoras e senhores deputados, se esta matéria de facto com seriedade não for discutida em especialidade, estaremos a falhar enquanto Parlamento, o que da parte do PAN não nos demitiremos evidentemente de fazer a nossa parte nesta matéria.
Muito obrigado. Chegamos assim ao fim deste primeiro ponto. Passamos, por consequência, ao segundo, que tem apreciação vários projetos de resolução e projetos de lei dos Verdes, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN sobre os CTTs e eventuais recuperações do controle público da dita empresa. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, apesar da seriedade com que o assunto tem de ser encarado, o processo do CTT pode muito bem ser relatado como quem conta uma história. Uma história com um episódio estranho e penoso para os portugueses. Um episódio no qual o interesse público não entra nem sequer como personagem secundária. Mas que ainda assim pode começar pelo clássico Era Uma Vez. Era uma vez uma empresa pública que prestava um serviço público de altíssima qualidade, facto, aliás, reconhecido até no plano internacional, que respeitava os seus trabalhadores e que todos os anos contribuía com importantes receitas para os cofres do Estado. E assim foi durante décadas, até que um governo do PSD e do CDS decidiu, em 2014, entregar esta importante empresa aos privados, vendendo em bolsa os 31,5% que o Estado tinha, ainda por cima, a um preço de saldo. Ora, esta decisão, como aliás já todos sabíamos, está a ter consequências muito negativas tanto para o Estado como para as populações, como ainda para os próprios trabalhadores do CTT. De facto, com a decisão de privatizar o CTT, PSD e CDS privaram o Estado de importantes receitas tão necessárias para dar resposta às políticas sociais. Ao fim destes anos, o Estado já perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter um serviço de correios público, fiável e seguro. A verdade é que 6 anos após a privatização, é hoje perfeitamente notória a crescente degradação dos serviços de correio. Encerraram centenas de estações e postos de correio, foram vendidos os edifícios